Faltam 27 minutos para as 9. Está, por fim, a avançar o Fundo de Reabilitação Urbana, mais de 2 anos depois de ter sido publicado em Diário da República. Miguel, bem se pode dizer que o fundo vem à tona.
É, assim se espera, tendo em conta as boas intenções deste Fundo de Reabilitação Urbana, que foi uma das promessas de António Costa para as eleições de 2015. O fundo parece ter estado muito tempo no fundo da gaveta, mas hoje o Ministro do Ambiente, que tem também esta tutela, prepara-se para dar um empurrão no fundo, numa deslocação a tomar.
E é justamente o Ministro João Pedro Matos Fernandes que temos em direto na manhã da Renascença. Bom dia, antes de mais. Pergunto-lhe o que é, traços gerais, este fundo e a quem se dirige?
Bom dia. O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado é um fundo que se destina a reabilitar edifícios públicos ou do terceiro setor, todos eles destinados à habitação acessível, sendo que a habitação, no sentido mais clássico do termo, focos para a habitação, ou então para promover residências para estudantes, camas para estudantes do ensino superior. É financiado pelo Fundo de Estabilidade da Segurança Social e hoje, com os 11 protocolos que vão ser celebrados hoje, ficam identificados 17 casos que correspondem a 1.000 camas para estudantes e 219 fogos, dos quais nós contamos, ainda durante o ano 2019, naturalmente lá mais para o final do ano, ter já uma parcela muito significativa disponível para ser utilizada.
Imagino que nos vai dizer que pode ser um contributo, enfim, não sei se muito importante, mas significativo pelo menos, para fazer face ao déficit de casas que tem sido notícia nos últimos tempos.
Sim, aquilo que se constatou é que o problema da habitação em Portugal já não é só um problema para famílias carenciadas. Para isso existe um programa, que é o programa Primeiro Direito. O problema da habitação é também um problema de famílias que, não sendo carenciadas, não encontram oferta habitacional que desejam a preços que conseguem comportar e que há não muitos anos conseguiu encontrar essas mesmas habitações no mercado comum de arrendamento. E por isso este conceito de arrendamento acessível que tem dois motores. Em primeiro lugar, o pacote de habitação, que está para ser aprovado na Assembleia da República, que procura seduzir o comum dos proprietários a colocar no mercado casas a preços acessíveis. Em segundo lugar, a própria oferta pública por parte do Estado, em conjunto com as autarquias e os IPSS, de nós próprios sermos promotores dessa mesma oferta habitacional.
E deixe-me perguntar-lhe, também há vantagens em termos ambientais para apostar na reabilitação ou não?
Inequivocamente, se há matéria com a qual nós nos devemos preocupar, é com as matérias-primas. Nós só temos um fornecedor, que é a biosfera, que é assim um bocadinho de chão que está debaixo de nós e que acaba muito antes do inferno, e um bocadinho de ar que está acima da nossa cabeça e que acaba muito antes do céu. E esses materiais não são renováveis e, por isso, do ponto de vista da poupança de recursos, num país que não se estima que venha a ter mais habitantes dentro de 10, 20 anos, os edifícios que já estão construídos são eles próprios um banco de materiais excepcional e, por isso, não há necessidade de ir buscar à natureza novos materiais para fazer novas construções. É fundamental é reabilitar com mais conforto, com muito mais eficiência energética e, por essa via, também poupando recursos e poupando e permitindo que as famílias poupem nas suas carteiras, mas, do ponto de vista mais direto da reabilitação, é a grande poupança de materiais.
Outro tema sobre o qual gostávamos de ouvir é a questão da possível prospeção de gás na zona centro do país. Já esta manhã aqui ouvimos as preocupações que isso está a motivar, nomeadamente nas localidades dos concelhos de Alcobaça e Leiria. Essa prospeção é de facto, uma possibilidade?
Vamos lá ver. Aquilo que neste momento aconteceu foi o seguinte. Começou por haver um pedido de dispensa da avaliação de impacto ambiental por parte dos promotores, que foi declinado, foi recusado. E os promotores, que têm uma licença antiga, que não foi passada por este governo e têm direitos por isso, aquilo que fizeram foi iniciar o processo de avaliação ambiental. Nós estamos na primeira fase, chamada de scoping, a definição de âmbito do próprio estudo de impacto ambiental, e que a administração, logo desde o início, resolveu promover a consulta pública. Portanto, para já, estamos ainda numa fase muito inicial, e é, em termos de estudo de impacto ambiental, perceber o que é mais importante avaliar. Há a ser feita a consulta pública e, depois dela, haverá uma decisão. e dessa decisão, terá que haver então um estudo de impacto ambiental que voltará a ter uma consulta pública e que não creio que esteja resolvido antes do último trimestre do próximo ano.
Mas se não houver obstáculos de maior na perspectiva do impacto ambiental, haverá luz verde para estes projetos?
Não há forma de poder antecipar com um ano de antecedência uma decisão dessas. A seu tempo veremos a decisão que podemos tomar, porque, para já, ainda nem começou a avaliação de impacto ambiental. Como disse, estamos numa fase de definição de âmbito. A semana passada houve notícias sobre a avaliação de impacto ambiental, com todo o respeito, não é formalmente incorreta, porque esta é uma primeira fase, mas ainda não há sequer um estudo de impacto ambiental.
Seja como for, que garantias é que logo à partida pode dar às populações, face aos receios que têm vindo a ser manifestados, de possível contaminação de solos e da água, ou de poderem ser afetados vestígios arqueológicos, em especial em Alges Barrota?
Não há, essas são considerações do próprio promotor, o que revela, de facto, o rigor grande com que o promotor está a começar o projeto. A avaliação de impacto ambiental é um dos processos administrativos de melhor sucesso no sentido de antecipar aquilo que podem ser os impactos ambientais provocados pelos projetos e onde Portugal tem dado muito boas provas. Por isso, vamos fazer essa avaliação, vamos acompanhá-la, vamos discutir publicamente tudo o que está em causa aqui.
Muito obrigada pela sua participação aqui, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na Manhã da Renascença. Faltam 20 minutos para as 9.
Manhã da Renascença. Notícias e entretenimento.